portanto a produtividade cai. Mas acho que com a quantidade de distorções, a nossa economia sempre teve um número exagerado de distorções, e esse número de distorções tem crescido nos últimos anos. Isso tem uma consequência econômica muito negativa, que é inclusive a perda de referência. Quer dizer, eu acho que a própria indústria, os setores produtivos, perdem a referência do que o Brasil tem mais vantagem competitiva. É tamanha distorção tributária, é tamanha proteção, as proteções não tarifárias que não são discutidas. Importar uma série de produtos relevantes para a construção civil, por exemplo, né, ou para serviços médicos, da prótese ao vergalhão, é quase impossível no Brasil. Uma comparação dos preços do Brasil e fora mostra a disparidade dos preços do Brasil. Né? E por quê? Porque são proteções que não estão explícitas, elas não são tarifas, elas estão disfarçadas sobre regras técnicas. Né? E isso afeta. E a indústria muito, ela sofre a consequência muito negativa, sobretudo na parte de bens de capital e insumos. Porque a grande pauta de exportação do Brasil é de bens de capital e de insumos. E tecnologia para a indústria vem via bens de capital. Então, senador Armando Monteiro, eu acho que sim, eu acho que um dos problemas graves que nós temos é a questão da credibilidade, isso afeta. Quer dizer, o investimento longo, ele requer ter um cenário minimamente previsível. Na medida que as regras do jogo mudam com frequência, tem hora tem IOF, hora não tem, hora muda a política fiscal, hora muda a política monetária, afinal a meta é 4,5% ou tem uma folga. Quer dizer, isso cria um ruído no ambiente econômico que estimula o investimento. Né? E credibilidade, muitas vezes, requer ações mais firmes, às vezes movimentos adicionais, movimentos de reformas, movimentos que garantam a credibilidade da política. Porque, com o tempo, o discurso ele vira palavras frágeis, né? Na hora que ele é repetido várias vezes e os dados insistem em desmenti-lo. Eu acho que pode-se... eu vou voltar à questão fiscal no fim, antes, então eu deixo ela para o fim, que ela gerou uma certa polêmica. Eu acho que tem uma agenda de reformas que é fundamental. E aí, vendo o seu ponto, eu acho que, primeiro, eu acho que a agenda de reformas em algumas áreas mostrou que coisas simples podem ter muito impacto. Consignado, a letra de crédito do agronegócio, a letra de crédito imobiliário, a área de falências, o número de falências caiu a metade no Brasil. Financiamento imobiliário com a 10931. Né? Enfim, eu acho que mostrou que coisa simples. Consignado é uma ideia muito simples. Né? E, no entanto, os juros para as famílias caiu a metade do que era, a menos da metade. Os juros mensais de 7, 8% ao mês, caiu para 2, né? 2,5%. E lá ficou, desde então. Eu acho que tem que fazer uma agenda, eu acho que tem uma agenda importante para tirar toda essa complexidade do nosso sistema. Não tem por que o Brasil gastar muito mais dias para importar uma mercadoria, tirar uma mercadoria do porto que outros países. Não tem por que abrir e fechar uma empresa ser tão complicada. Não tem por que levar soja do centro-oeste para o porto ser essa operação que gera um custo desnecessário para a nossa atividade produtiva, que no fim é uma perda de bem-estar para a sociedade. A sociedade fica mais pobre. Essa não é uma agenda com charme, essa não é uma agenda de grandes notícias, essa não é uma agenda da primeira página no jornal. Ela é uma agenda difícil, ela é uma agenda do detalhe, é uma agenda técnica, que ela requer a participação de todos e um debate transparente. Ela não é uma agenda da grande medida de repercussão. Não é. Ela é uma agenda, ela é uma agenda essencial. Essa agenda é essencial. Ela é trabalhosa, ela é do detalhe. E aí o senhor perguntou, onde eu acho que nós tivemos maior fracasso? Eu acho que nas agências regulatórias. Eu acho que o ambiente regulatório, de fato, é uma área que o Brasil teve avanços, começou a ter avanços no governo Fernando Henrique, e eu acho que, infelizmente, esse é um debate que a sociedade travou, e o caminho foi o caminho da fragilização das agências. Eu acho que hoje, ao invés de ter agências mais com um poder normativo mais claro, menos questionadas na sua autonomia, nós fomos na direção contrária. E muitas vezes, eu sei que é tentador o poder discricionário, a capacidade de tomar decisão. Às vezes, na política, na gestão, nós gostamos de ter capacidade de decidir. Mas, no entanto, a capacidade de decidir, muitas vezes, ao contrário, fragiliza e não fortalece. Né? Um debate que não conseguimos levantar no Brasil foi da autonomia do Banco Central, por exemplo. Né? É, isso fortalece a política, não fragiliza a política. Né? O fortalecimento das agências fortalece a política. É, dá mais tranquilidade, dá mais serenidade, é melhor para o país. O país fica mais forte. Infelizmente, essa é uma agenda que retrocedemos, e retrocedemos de forma importante, e hoje é o custo da energia, é o custo da logística, é o custo de serviços fundamentais que o país poderia ter em prazos e condições muito melhores do que tem atualmente. Essa é uma agenda também na parte tributária. Quer dizer, a complexidade do sistema tributário, os impostos sobre produção, isso gera uma incapacidade da nossa economia crescer. Isso reduz, isso afeta a produtividade da nossa economia. Né? Isso tira a capacidade de crescimento, isso induz a informalidade, que é menos produtiva. E ela é extremamente perniciosa para o país. Quer dizer, impostos mais simples, mais claros. Quer dizer, é uma agenda de simplicidade. Regras comuns, regras simples, procedimentos facilitados, eficiência na tomada de decisão. Eu acho que essa é uma agenda importante e é uma agenda difícil. Política industrial e BNDES. Eu vejo com preocupação. Eu acho, de novo, em primeiro lugar, é uma agenda que, com frequência, ela frustra, ela gera perda de produtividade. Isso hoje está sendo debatido na imprensa com os números que tem. E acho que, no caso do BNDES, como no caso de boa parte da política pública, falta avaliação. Eu acho que é uma agenda fundamental. O Brasil é um país onde nós temos uma facilidade muito grande de introduzir política, criarmos mecanismos, criarmos instituições. Né? Eu lembro da época do Bolsa Família, a gente estava olhando a quantidade de programas de transferência de renda e somavam-se as dezenas. A gente conseguiu unificar apenas 4 no Bolsa Família. Que políticas dão certo, que políticas dão errado? Quais as políticas de transferência mais bem-sucedidas? Quais as políticas do BNDES que deram certo e quais as que não deram? Quer dizer, essa falta de clareza da eficácia e eficiência das políticas, ela permite que sobrevivam políticas menos bem-sucedidas. As políticas vão sendo criadas e perpetuadas. E o país perde eficiência com isso. E deveria existir mecanismos independentes de avaliação da política. Uma agência, por exemplo, com mandato, em que cada vez que fosse proposta uma política pública, ou uma política do BNDES, ou de uma agência do governo, ou de um ministério, fosse anunciada a política. Olha, eu quero fazer uma política, essa política tem esses objetivos, vai custar tanto. Essa agência apenas anota. E todo ano ela volta e avalia o que foi feito, qual foi o resultado. E publica o resultado. Então, eu fiz uma política para mortalidade infantil. Queria gastar X e reduzir a mortalidade de tanto. Todo ano essa agência volta com independência, com autonomia, e apenas reporta o resultado. Com isso, as políticas podem ser comparadas, elas podem ser boas avaliadas, as boas políticas podem ser, e eventualmente políticas que deram certo, como no caso da Embrapa, ou políticas do BNDES que deram certo, podem ser fortalecidas, e as políticas que fracassaram. E o fracasso precisa ter transparência na política pública, que esse é o melhor remédio para reduzir as políticas menos eficazes, poderiam ser reduzidos. Essa é uma agenda importante. Por fim, senador,
pelo menos uma resposta para mim, o senhor.
Eu vou dar, aqui, desculpe. Desculpe. Vou voltar, porque eu vou voltar eu vou voltar também na inflação, quando eu voltar no fiscal. Senador José Pino, concordo com suas colocações. Eu acho que temos uma dificuldade grande com a gestão, com a implantação de políticas, e acho que temos assistido uma sequência de frustrações com o investimento em infraestrutura. Eu apenas enfatizo que acho que parte também decorre da complexidade do processo de governança do investimento em infraestrutura no país. O setor privado também sofre com esse processo. A multiplicidade de órgãos de controle, a falta de critérios para compensação, a falta de critérios e políticas para o poder público, as agências ou os órgãos de controle, autorizarem. Quer dizer, com frequência, infelizmente, essa casa aprovou um projeto há algum tempo do Supercad, em que dizia, depois de tanto tempo, se o CAD não se manifestar, está aprovada a fusão. 6 meses. Infelizmente, foi vetado esse artigo. Mas é Dr. preciso Marcos, ter responsabilidade.
Eu concordo com a Vossa Senhoria. Agora, vamos fazer aqui uma constatação. Nessa Copa do Mundo, há pelo menos 10 mega-obras, que são os estádios de futebol, todos PPPs, Todos. E todos vão ser entregues no prazo. Todos. É produto da iniciativa privada em mega obras. Se este exemplo fosse do poder público, o Brasil seria outro.
Infelizmente não é, não. Os estádios, infelizmente, não é.
Então eu queria que...
Obras públicas.
Queria que você... Não. São PPPs. São todas PPPs. Não. Todas parcerias privadas. Todas.
Não são.
Executadas por empresas com financiamento de BNDES, essa coisa toda.
Distrito Federal é.
Mas eu acho que a PPP pode ser um caminho de melhor da gestão. Agora, esse desafio de realizar investimentos complexos, eu acho que é muito relevante no Brasil. Por fim, entrando aqui na macroeconomia,
Vamos. Seria muito bom se fosse PPP, senador Zé Gribinho.
Mas, voltando então ao tema da macroeconomia, fiscal e inflação. A inflação, de fato, ela tem um impacto extremamente negativo. E essa inflação, ela machucou os grupos de menor renda, né? E isso, e não apenas a inflação, mas também, porque, deixa eu dar um passo atrás. Essa economia nova surgiu, que se chama de nova classe média, são os empregados do setor de serviços. É uma população que tem de 20 a 30 anos, é uma população que tem um ensino médio completo, é uma geração que está melhor do que seus pais, né? E que está empregada exatamente nesses setores de serviços. Passou a ter acesso a crédito, passou a ter um emprego em parte formalizado e urbano. A inflação de serviços, de alimentos, ela é extremamente negativa para essa faixa da população, né? A inflação deve momentaneamente dar uma retrocedida. E o Banco Central está atuante, esperamos, para garantir que ela não tenha não continue elevada no segundo semestre. Quando eu retorno ao tema do fiscal, eu entendo a preocupação do governo, isso que eu disse, procurei deixar claro no começo, que o governo tem preocupação com a atividade econômica, com o crescimento, e por isso tomam medidas pontuais. Essas medidas podem, inclusive, ser eficazes no curto prazo. Mas a médio prazo, senador, eu temo que os estímulos fiscais eles enfraqueçam a capacidade de crescimento da economia a médio prazo. Às vezes é preciso um pouco de um momento um pouco mais difícil, mais duro, para garantir uma sustentabilidade do crescimento a longo prazo. Eu acho que foi exatamente a ansiedade de enfrentar a dificuldade de curto prazo levaram a medidas tributárias, de estímulos e uma frustração com as medidas. Quer dizer, apenas 2 anos depois a economia começa a reagir, né? 2 anos difíceis. E quando olhamos, por exemplo, o caso do Chile, e o Chile teve a tempestade perfeita, com terremoto, com crise do salmão, com a crise externa afetando o mercado do cobre, e o Chile encarou uma pequena recessão em 2008, 2009, de 1%, e recuperou uma trajetória de crescimento sustentável. Então eu fico preocupado, e aí eu acho que o fiscal fortalecido ajudaria, inclusive, o combate à inflação. É preocupante, e a senhora tem toda a razão, o investimento em infraestrutura, em particular em energia. Quer dizer, hoje, com todas as dificuldades que nós temos, os investimentos são de difícil realização, acabamos tendo que nos basear em termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes, né? E, de fato, com preços, com a evolução dos preços, a demanda tem crescido significativamente e o resultado tem sido uma situação difícil nessa área, né? Espero que ela fique apenas difícil. Obrigado. Liga Bruno, desculpe. Sim, o senhor tem toda a razão. Eu tinha mencionado essa minha fala, estou aqui, a última aqui. Tem toda a razão. Quer dizer, tem sido criado uma série de mecanismos de transferência de recursos que não passam pela dívida líquida, né? A dificuldade é que essa dívida se manifesta em algum momento da frente. Isso passa na capitalização dos bancos públicos, passa em aumento de empréstimos, passa nas operações longas a juros subsidiados. Eu acho que toda transferência de recurso, mesmo a que vai se realizar ao longo dos anos, deveria estar contabilizada a valor presente. Se eu dou um empréstimo subsidiado à TJLP por 10 anos, essa conta deveria estar registrada e marcada hoje. Senão, Estamos transferindo recursos futuros e comprometendo o equilíbrio fiscal da sociedade. E a relação bruta e líquida reflete um pouco essa deterioração.
Senador Cristóvão, o senhor Marcos Lisboa tem um voo 10 para as duas. Ele está quase, posso dizer, quase...
Mas só para fazer uma reflexão em cima do que ele disse. A sensação que eu tenho, professor Marcos, é de que economia é um organismo e não é bom usar anabolizantes. O governo brasileiro vem tentando dar anabolizantes em um músculo e outro músculo e isso vai prejudicar o organismo.
Obrigado. Obrigado, senhores.
Foi ótimo. Obrigado,
senhor. Agradeço, sou Marcos Lisboa, os senhores senadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Lembrando que na próxima terça-feira começamos a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos às 9h30.